Ora bem, senhoras deputadas, senhores deputados, senhores assessores, quem nos acompanha, muito bom dia a todos. Vamos então dar início a esta sessão, a nossa reunião, que é a audição regimental do Sr. Ministro, acompanhado do Sr. Ministro Miguel Pinto Luz, das Infraestruturas, Habitação e Mobilidade, acompanhado pelo Sr. Secretário de Estado, Hugo Espírito Santo, Secretário de Estado das Infraestruturas, Sr. Secretário de Estado da Habitação, Patrícia Gonçalves Costa, e Sr. Secretário de Estado da Mobilidade, Cristina Pinto Dias. Senhores deputados, já conhecem o exercício, portanto não há muita dificuldade, cada um na sua vez, dentro dos tempos atribuídos, e todos ouvirem-se uns aos outros, e agora vamos ouvir o Sr. Ministro, que tem uma intervenção inicial para abrir esta audição. Sr. Ministro, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, volto a esta casa, felizmente na periodicidade normal. É um bom sinal, significa que não vivemos ocorrências extraordinárias como as que forçaram o adiamento das nossas últimas audições. Nesta audição regimental dista apenas 2 meses relativamente à anterior, pelo que começo precisamente por atualizar o ponto de situação dos assuntos abordados nessa ocasião. No que toca ao impacto das tempestades, e como então falámos, estamos com 26 cortes de estradas, obras que têm grande complexidade técnica, com os projetos em elaboração para 19 destas obras, 5 em fase de contratação e com a Nacional 248-2, no Sobral de Monte Graça, já em obra. Espera-se que a sua duração se estenda por mais um mês. Num destes casos, a abertura está dependente de decisão judicial. O talude que caiu é particular, do condomínio do prédio, e a obra também é da sua responsabilidade. Quando estava para abrir, o condomínio apresentou uma providência cautelar. Mas sendo estas as situações mais preocupantes e com maior impacto na vida das populações, muitas outras de menores dimensões mereceram atenção urgente das Infraestruturas de Portugal. Foram 717 intervenções já concluídas, enquanto 1.268 continuam em curso. É um esforço de enorme dimensão, nunca atingido com a celeridade desejada. Este esforço tem inegáveis custos financeiros, mas conta acima de tudo com a grande dedicação das equipas das Infraestruturas de Portugal. No que toca às comunicações, os serviços móveis estão repostos, estando ainda cerca de 7.500 clientes sem serviços fixos, segundo os dados da ANACOM, o regulador do setor. Como é sabido, a recuperação da rede fixa é morosa, pois os operadores têm a necessidade de reconstituir grande parte dessa rede, com frequência em locais de acessos muito, muito difícil. No que toca à RCM 69, de março de 2025, e aos projetos prioritários para a rodovia, 12 concursos para estudos estão lançados e 3 outros serão lançados até final de junho. Além disso, há 10 em fase de estudo de projeto, 6 investimentos em fase de concurso de empreitada e 4 já em obra. Em relação à ferrovia, continuamos a trabalhar para recuperar dos impactos das tempestades, tendo já terminado 367 intervenções e estando cerca de 140 a decorrer. As linhas da Beira Baixa e do Oeste são, como sabemos, as intervenções mais difíceis, com muito impacto nas populações e também são, por isso, as mais prolongadas. Ainda no que toca à ferrovia, o financiamento para a renovação da linha Casa Branca-Beja está resolvido. É um compromisso que tinha assumido e cumpro, já decidido pelo Conselho de Ministros. As 3 primeiras automotoras da Stadler entrarão ao serviço nesta linha já no princípio do próximo ano. Estes comboios novos servirão bem estas populações, que merecem ter um serviço de qualidade adequado à transformação modal que queremos pôr em prática. Vem a propósito referir que a CP lançará hoje mesmo o concurso para a compra de 12 automotoras, com a opção de mais 8, de alta velocidade. Prosseguiremos nesta linha de rumo, a CP vai receber mais 190 automotoras até 2031, chegarão comboios todos os anos. Muitos foram os medos expressos aqui e ali, quando assumi esta pasta, ainda hoje por vezes alguns insistem no bichão, no bicho-papão do Miguel Pinto Luz a querer acabar com a CP. Isto não faz sentido algum. Reafirmo o contrário, sem o menor receio. Podem dizer o que quiserem, eu estou aqui para fazer. As minhas ações contrariam tudo o que essas tais vozes foram afirmando, quer na comunicação social, quer nesta Assembleia. Comigo, a CP tem melhores salários, tem mais material circulante e tem maior ambição. Tem, nomeadamente, a ambição de dar lucro. São empresas assim que queremos para Portugal. As contas da CP continuam certas, mesmo tendo nós lançado o Passo Ferroviário Verde, que registra enorme adesão, confirmada pelos números. Em abril, foi ultrapassado o marco de 1 milhão de passos ferroviários verdes vendidos. Isto representou uma receita de 20 milhões para a CP. Só no primeiro trimestre deste ano registou-se a venda de 193.335 passos, aumento de 32% face ao período homólogo de 2025. É com orgulho que sublinho isto. Este passo conquistou o segundo lugar na categoria de inovação digital do Transport Ticketing Awards 2026, por ter proporcionado mobilidade mais acessível e mais ecológica em território nacional. Quer uma CP moderna, capacitada para um mercado de concorrência. Quer que os colaboradores da CP tenham motivação e meios de trabalho para prestarem cada dia um melhor serviço público. E por falar em serviço público, o metro do Mondego atingiu 1 milhão de validações, número que excede todas as expectativas e demonstra como o país andou mal, durante demasiados anos deixando as populações da Lousã, Miranda do Corvo e de Coimbra sem um serviço de transporte público eficaz. Estou convicto, e estes números confirmam, de que o metro do Mondego será um decisivo fator de desenvolvimento desta região, permitindo espraiar o parque habitacional para concelhos periféricos da cidade de Coimbra. Concelhos que até há pouco eram vistos como longínquos e que agora, com esta solução de mobilidade, se colocaram à cidade. Um marco de progresso também aqui. Em termos de habitação, aproveito para confirmar que temos cerca de 20 mil casas de PRR já concluídas. Isto dá-nos plena confiança de que iremos atingir os objetivos cumpridos nos prazos assumidos. Também o pacote fiscal para a habitação já foi promulgado pelo Sr. Presidente da República e foi publicado esta manhã em Diário da República. Como sabemos, este foi um diploma que demorou a ver a luz do dia, mas o seu impacto, mesmo antes de ser aprovado, já é visível, com uma trajetória de aumento de estoque de casas para arrendamento. Situação que vai acelerar, assim esperamos. Com mais confiança, mais casas disponíveis e, claro, também a preços mais acessíveis. Uma palavra ainda sobre o processo de privatização da TAP. Como é sabido, o concurso está a decorrer com propostas de dois grandes grupos europeus, Air France KLM por um lado e Lufthansa por outro. Reafirmo que neste processo o Governo salvaguardará a autonomia e a identidade da transportadora nacional, mantendo a marca TAP e Lisboa como centro nevrálgico de toda a operação. Ao contrário do que sucedeu num passado não muito distante, a TAP tem hoje uma imagem muito positiva, aliás, com reflexos nos números, restou em 2025 o quarto ano consecutivo de resultados positivos, o que a torna ainda mais apetecível para grandes grupos de aviação civil. Estou muito confiante de que o processo será bem sucedido. Quem beneficia com isso, no fim do dia, são os portugueses. É sempre a pensar neles que governamos dia após dia. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Ministro. Srs. Deputados, terminamos assim a intervenção inicial do Sr. Ministro e vamos começar a ronda de perguntas. E quem inicia é o Grupo Parlamentar do Chega, que dispõe de 7 minutos para o efeito. Sr. Deputado, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados, Sr. Ministro. Sr. Ministro, no dia 27 de setembro de 2024, o seu Primeiro-Ministro disse em Mafra que a Confederação do Turismo de Portugal é fundamental para promover Portugal. Um ano depois, a 29 de setembro de 2025, o mesmo Primeiro-Ministro disse que a Confederação é uma alavanca para a economia portuguesa. Mas essa Confederação, que o seu Governo elogia tanto, farta-se de elogiar, tem visões muito diferentes das suas. Aliás, numa audição realizada nesta Comissão, na passada quinta-feira, fizeram observações que apontam às políticas do seu Governo, entre as quais esta. Tem de haver uma outra solução para o aeroporto que deveria passar pelo Montijo. Ora bem, nós sabemos que o Sr. Primeiro-Ministro e o seu partido querem dar a localização do novo aeroporto como um caso fechado. Mas são as únicas pessoas, porque especialistas, técnicos, pessoas com comprovado valor profissional e até antigos governantes têm dito que a localização coloca riscos graves, vai trazer sobrecustos e colide com o interesse nacional. Disse a CNN a 19 de fevereiro deste ano. Tiveram o dom de escolher a zona de maior riscos de cheias na margem sul do Tejo, com rios, lagos e reservas no lugar das pistas e dos acessos. E depois diz isto, a opção do Governo é a mais cara e também a mais arriscada. Senhor Ministro, a opção por um aeroporto de raiz a 50 km de Lisboa, contra a vontade da concessionária, contra a vontade da Ryanair, que é a maior empresa de aviação da Europa, e contra a vontade da Confederação do Turismo, foi determinada pelo interesse nacional ou pelos interesses particulares da construção civil. Quando é que o seu Governo vai admitir que a localização do novo aeroporto é um erro que vai custar muito caro aos portugueses? Continuando com o novo aeroporto, acha normal Sr. Ministro, acha normal que um mais alto representante da Comissão de Acompanhamento da Comissão Técnica Independente, que recomendou ao poder político a maior obra pública desde o 25 de Abril, acha normal que essa pessoa seja hoje administrador da Fundação da Construção e porta-voz do setor que vai ser o mais beneficiado por essa grande obra pública? Quando é que o seu governo admite que há aqui um enorme conflito de interesses que atenta contra a transparência que se espera de um processo desta amplitude? Sr. Ministro, continuando com o aeroporto, se nós ainda procuramos do seu governo explicações que o Sr. Ministro tem rejeitado dar e até classificado como extemporâneas as questões que eu fiz na última regimental sobre este assunto, se o Chega ainda se dá esse trabalho, há muitos outros que dizem, por exemplo, que o estudo que fundamenta a escolha de Alcochete é fantasioso, que dizem que esse estudo violou as regras internacionais, que dizem que o seu governo anda a infantilizar as pessoas com as suas mistificações. E quem são esses outros? Os antigos ministros Arlindo Cunha, Carlos Tavares, Daniel Bessa, Elissa Ferreira, Isabel Pires Lima e Miguel Cadilho. O físico Carlos Fiolhas. O empresário José Roquete. O especialista em aviação Pedro Castro. E mais outra, 94 personalidades que o dizem numa carta enviada ao Presidente da República, ao Primeiro-Ministro e ao Presidente da Assembleia da República. Nas palavras deles, o lobby do betão até saliva. Senhor Ministro, quando mais de uma centena de personalidades portuguesas acusam o seu governo de infantilizar o povo português com mistificações, o Senhor Ministro acha mesmo que o problema está nas perguntas do Chega ou no facto do seu governo ter tomado uma decisão bilionária antes de conseguir prová-la ao país? Senhor Ministro, sabe o que é que eu acho? Eu acho uma coisa tão simples quanto esta. Eu acho que quando este processo do novo aeroporto chegar ao fim e o país perceber tudo o que andou a ser feito, inclusivamente por executivos que o Senhor Ministro integra, os governos de José Sócrates vão parecer meninos de cor. Mudando de assunto, Sr. Ministro, depois de décadas de promessas assiadas, adiadas, e depois de milhões enterrados em relatório, o seu governo surge com mais uma solução grandiosa. Uma terceira travessia rodoferroviária sobre o Tejo, uma ligação Barreiro de Seixal e um novo calendário de decisões, sempre acompanhado de enormes expectativas económicas. E tudo isto embrulhado e bem embrulhado numa encenação de conferências de imprensa e de frases feitas sobre visão estratégica. A pergunta é esta. Sr. Ministro, o seu governo está a governar para resolver os problemas dos portugueses, para estabelecer recordes de anúncios ou para deixar uma gigantesca obra pública que alimenta negócios, especulação e interesses instalados? E por fim, para concluir, Sr. Ministro, na segunda-feira, o Governo da Madeira anunciou o fim do programa Estudante Insular e culpa o seu governo, o seu ministério e a plataforma terrível que o seu governo criou por esse facto. Pergunto, Sr. Ministro, mas afinal, não são todos do mesmo partido? Não são todos do mesmo partido? Não falam? Ou será que só encontram no chão da lagoa para ir lá passar um bom pedaço, beber umas ponchas e enganar os madeirenses? Como é que é, Sr. Ministro? Pergunto. Assume as culpas que lhe são imputadas por pessoas do seu partido por mais este desastre na mobilidade para as regiões autónomas, ou vão o seu governo e o governo do seu amigo Miguel Albuquerque continuar aqui o joguinho das culpas enquanto milhares de estudantes madeirenses pagam mais este centralismo arrogante? Senhor Ministro, mas com que lata, com que distinta lata é que o seu governo ainda dá a cara na Ilha da Madeira? Isto é inadmissível. Muito obrigado, Senhor Ministro. Tenho terminado.
Sr. Deputado, terminou. Sr. Deputado Gonçalo, está a fazer sinal para...
É o meu pedido de interpelação à mesa sobre a condução dos trabalhos, Sr. Presidente.
Estamos mesmo a começar. Faz favor, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, cumprimento e as senhoras e senhores deputados para obtermos um esclarecimento, porque foram aqui referidas pelo Sr. Deputado Francisco Gomes um conjunto de matérias relacionadas com uma reunião no Grupo de Trabalho da TAP, que foi consensualizada em todos os partidos ser à porta fechada, e portanto era um pedido de esclarecimento se as reuniões do Grupo de Trabalho da TAP continuam a ser à porta fechada ou se passam a ser numa porta entreaberta que permite que nós façamos aqui declarações sobre o que foi dito nas reuniões, quando o que foi acordado com todos os partidos é que seria precisamente à porta fechada, e portanto gostaríamos de obter esse esclarecimento, Sr. Presidente. Obrigado.
Sr. Deputado Francisco Gomes, para esclarecer então as questões levantadas, se fez declarações que foram obtidas à porta fechada ou não. Agora, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, eu estou perfeitamente ciente, Sr. Deputado Gonçalo Lage, de quais são as regras do Grupo de Trabalho da TAP. E se o Sr. Deputado Gonçalo Lage esteve presente na última audição, a qual eu refiro, há de certamente se recordar que o Presidente da Confederação do Turismo de Portugal disse muito claramente o que eu estou aqui a dizer, eu já disse publicamente, por isso não há problema nenhum relativamente ao que vocês estão a dizer. Ele disse isto publicamente. Quando lhe foi dito que as audições são à porta fechada, a resposta do Sr. Presidente da Confederação do Turismo de Portugal, e temos o registro para dizer isto, ele disse, não há problema nenhum porque estas declarações são públicas, estão à vontade para usar. Ele disse especificamente isso, o que me deu à vontade para citá-lo nestas declarações. Por isso, Sr. Gonçalo Lage, acho que a crítica é um pouco infundada.
Sr. Deputado, Sr. Deputado Gonçalo Lage, Sr. Deputado Francisco Gomes, que é assim que nós nos devemos tratar entre nós. Sr. Deputado Gonçalo Lage, a questão que levantou, eu não consigo esclarecê-lo, porque eu não participo nesse grupo de trabalho, não estive presente, portanto não consigo avaliar se as declarações ou se as questões que o Sr. Deputado Francisco Gomes referiu aqui hoje de manhã foram obtidas numa reunião à porta fechada do grupo de trabalho. Não consigo esclarecer isso, eu não estive presente, não, portanto, a partir desse momento, o Sr. Deputado Francisco Gomes tem que ser responsável por aquilo que afirma, aliás, não só o Sr. Deputado Francisco Gomes, mas todos nós que aqui estamos, e se entenderem que não foi respeitada as declarações que foram obtidas à porta fechada, no sentido de não serem divulgadas, penso que o Grupo de Trabalho tem que fazer uma reflexão sobre a forma como faz as reuniões. Acho que é isso que, mais do que isto, não podemos avançar neste momento. Podemos sim avançar com a regimental, que está a acontecer, e com as respostas do Sr. Ministro às questões colocadas pelo Grupo Parlamentar do Chega. O Sr. Ministro dispõe de 7 minutos. Faz favor, Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, Sr. Deputado Francisco Gomes, é público e notório a posição do CEO da Ryanair, Michael O'Leary, aliás, interessante invocar o nome dele, já que é alguém que constantemente usa e abusa de ameaça para, junto de governos, governos regionais, governos centrais, já o fazia no anterior governo, faz neste. O anterior governo, e bem, não aceitava essas ameaças e este mantém a mesma posição. E, portanto, a opinião do Sr. Michael O'Leary para nós desvalorizamos. Em relação à opinião da CTP, é de facto pública, é notória, mas já falarei qual é a nossa opinião e, portanto, não tenho nada a comentar ou acrescentar em relação à opinião da CTP. Em relação à opinião da concessionária, desconheço, a concessionária propôs por escrito ao governo português fazer o novo aeroporto naquelas condições e diz que é viável e, portanto, e tem feito todos os estudos necessários e suficientes para a persecução do objetivo. Portanto, não sei a que se refere. No que diz respeito ao processo, o processo é absolutamente transparente. Eu acho que é daqueles absolutamente exemplares da democracia portuguesa. O anterior Primeiro-Ministro António Costa convidou em carta ao então Presidente do PSD, atual Primeiro-Ministro de Portugal, para haver um entendimento entre estes dois partidos. Sentámos-nos à mesa, definimos as regras, uma comissão técnica independente, fomos buscar técnicos à academia, fomos buscar engenheiros, especialistas, economistas, de todas as áreas do conhecimento, e quando definimos uma metodologia nós não podemos depois, a meio, dizer que já não queremos. Não, temos que aceitar a metodologia e temos que aceitar aquilo que são os resultados dessa análise. Essa análise foi muito... e de ligação a Madrid, nas 3 horas definidas. A terceira travessia do Tejo estará englobada numa nova concessão, já que a atual concessão da Luz ao Ponte fica concluída em 2030. A avaliação de impacto ambiental, o pedido de avaliação de impacto ambiental, o estudo, será entregue até ao final de junho na APA, dará entrada e, portanto, as coisas estão a andar. E, como sabe, concomitantemente também, até ao final deste ano, lançaremos os estudos para o túnel Algestra Faria. Portanto, queremos estudar a viabilidade da inclusão de todas estas dimensões. Em relação ao fim do programa Estudante Insular, como sabe, é um programa do Governo da Região Autónoma da Madeira. Nós continuamos a trabalhar para que os CTT continuem a operação e nada mais temos a acrescentar e, portanto, a Região Autónoma da Madeira contará sempre com o Governo da República no sentido de ajudar todas as suas iniciativas. Existe alinhamento total. Há dimensões onde podemos estar aqui e ali em desacordo, mas isso é saudável, é assim, em democracia e numa democracia madura como a nossa. Muito obrigado, Sr. Deputado.
Senhores deputados, vamos avançar para o grupo parlamentar do PSD. É o Sr. Deputado Gonçalo Lage, dispõe de 8 minutos. Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós vamos dividir o tempo de intervenção na primeira ronda. Portanto, aproveito para comentar ao Sr. Ministro, Sras. E Srs. Secretários de Estado e trazer aqui dois assuntos que nos parecem bastante relevantes. Desde logo, o primeiro assunto que gostaríamos de obter aqui também o ponto de vista do Sr. Ministro tem a ver com a reforma do setor do TVDE que nós estamos a apresentar e que estamos a discutir neste momento na Assembleia da República. Trata-se de uma iniciativa do PSD que visa, sobretudo, criar mais confiança no próprio setor, colocarmos o setor a funcionar entre o táxi e o TVDE sem andarem de costas voltadas em permanente conflito e fazer um conjunto de reformas que nos parece que vão no caminho de criar mais estabilidade no próprio setor, de criar mais confiança e de permitirmos que tenhamos uma modalidade privada e direta, individual, que seja obviamente mais direcionada para o século XXI, mais moderna, para servir todos os portugueses e quem usa as aplicações e as plataformas de TVDE. Portanto, gostaríamos de obter a opinião do Sr. Ministro relativamente a esta reforma, nomeadamente temas como dizem respeito a deixarmos de ter os limites na tarifa dinâmica, temas como possibilidade de os próprios carros poderem vir a ter publicidade e, sobretudo, um tema que nos diz muito a nós, que tem a ver com a questão da formação, onde o Governo já teve um passo determinante sobre esta matéria que nós queremos colocar agora também na lei, que é precisamente impedir que a formação esteja de ligação direta aos operadores TVDE para que haja uma segregação completa do que são os exames, do que é a formação e do que é a obtenção de licença. Depois também, Sr. Ministro, gostaria de falar de um assunto que ultimamente também tem tido alguma polémica, mas que nós achamos que efetivamente essa polémica não passa de um aproveitamento político do mesmo, que tem a ver com a antecipação da compra de comboios pela CP. Nós temos tido já várias audiências nesta Comissão, temos falado sobretudo problemas também relacionados com a oferta de águas, problemas relacionados com outras linhas. Aliás, lembro aqui até uma declaração do Sr. Deputado Frederico Francisco que diz que num comboio com a porta, desde que caiba mais uma pessoa e que a porta feche, que está tudo bem. E, portanto, nós na verdade nesse assunto temos um pensamento muito claro. Tudo o que seja problemas de supressões, de atrasos, de avarias, de comboios sobrelotados e desta falta de material circulante, tudo o que o Governo possa fazer para antecipar a entrega deste material e para reforçar que o mesmo tenha mais expressão é bem-vindo. Nós estamos a falar de uma diferença determinante na vida das pessoas, estamos a falar em muitos milhares e centenas de milhares de pessoas que utilizam todos os dias este meio de transporte, que dependem dele para o trabalho, que dependem dele para os seus filhos, que dependem dele para a sua forma, para a sua qualidade de vida em geral e, portanto, no nosso entendimento, tudo o que seja investimento nesta matéria, tudo o que seja a possibilidade de antecipar a entrega destas composições é importantíssimo para mudar a vida das pessoas e para nós conseguirmos dar um salto qualitativo no que diz respeito à própria oferta da CP. E, portanto, para nós fica estranho quando nós vemos alguns partidos em várias audiências a criticarem a falta de comboios, quando o Governo tenta antecipar e colocar estes comboios a virem mais cedo e a fazer um investimento, que é um investimento considerável e bastante significativo nesta alteração, depois também é criticado o Governo porque, afinal de contas, está a investir para antecipar a entrega dos comboios. Nós temos, de uma vez por todas, tomar aqui uma posição muito concreta. Ou queremos mesmo que estes comboios sejam antecipados para servir a vida das pessoas, para termos uma qualidade de serviço melhor, ou queremos continuar a adiar o problema porque achamos que não deve ser feito este investimento. E é aqui onde eu acho que entra, Sr. Ministro, na verdade, o que é a verdadeira política do que é a politiquice. E a verdadeira política é uma política que é orientada para o interesse comum, é orientada para o cidadão e para o interesse das pessoas. Seja qual seja o partido, aqui não tem questão sequer ideológica, se é mais de esquerda, se é mais de direita. Trata-se, ao fim e ao cabo, de conseguirmos ir ao encontro das reais necessidades das pessoas e de resolver os seus problemas. É por isso, para nós, estranho vermos partidos que num dia dizem uma coisa, no outro dia dizem outra, e fica difícil nós conseguirmos compreender, mas, na verdade, deixe-me que lhe diga, do lado do PSD o nosso caminho está mais do que claro, está mais do que transparente. Tudo o que seja possível fazer para melhorar o funcionamento da CP, nós assim faremos, e aproveito também para dar os parabéns ao Sr. Ministro pelos resultados que a CP tem atingido, nomeadamente no que diz respeito ao passo ferroviário verde e nomeadamente no que diz respeito também aos resultados da empresa, que são determinantes para que a empresa possa também no futuro ser mais robusta, que possa no futuro ter obviamente uma intervenção que seja mais qualificada no que diz respeito aos desafios também estão pela frente relativamente à alta velocidade. Muito obrigado, Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados, cumprimento o Sr. Ministro e os senhores secretários de Estado. Sr. Ministro, eu hoje, nesta audição, gostava de realçar aqui um número que eu penso que é muito importante sobre o impacto que as políticas públicas podem ter na vida das pessoas. E faço porque entendo que, após um ano e meio, nós conseguimos um resultado que nos deve orgulhar a todos. Não deve apenas orgulhar o PSD, porque durante anos batalhou nesta casa para que estas medidas avançassem. Não deve apenas orgulhar o Governo, porque assim que chegou em abril de 2024 pôs em marcha medidas de apoio aos jovens na compra da primeira casa, mas ao fim de um ano e meio atingimos um marco muito significativo. 100 mil jovens conseguiram comprar casa sem pagar IMT, o imposto de selo. Muitos destes jovens conseguiram-no também fazer com acesso a uma garantia pública que substitui a entrada naquilo que é o crédito à habitação que procuram junto dos bancos. E, portanto, Sr. Ministro, nós temos, após um ano e meio, 100 mil jovens que conseguiram comprar casa sem pagar impostos, com um preço médio de 206 mil euros, e muitos destes jovens conseguiram-no fazer através da tal garantia pública, ao fim de um ano e meio, 32 mil contratos com acesso a essa garantia pública. E como durante muitos anos, neste grupo parlamentar, nos batemos por esta medida e vimos-la sucessivamente chumbada, nós nunca duvidámos que ela ia ter uma boa adesão e ia significar que mais jovens, ao conseguirem comprar a sua casa, iam fazer a escolha de ficar em Portugal, iam fazer cá o seu projeto de vida, iam constituir família em Portugal. E começámos assim a inaugurar um novo modelo de políticas públicas da habitação, que é garantir que os jovens conseguem ter acesso à compra da sua casa própria. E portanto, Sr. Ministro, mais do que fazermos aqui um discurso de autocongratulação por um combate de vários anos, mais do que o saudarmos a si, hoje o PSD gostava de enviar uma mensagem a estes 100 mil jovens que hoje têm a sua casa própria, que podem assistir a este vídeo numa rede social, num jornal na televisão, sentados no seu sofá, na sua cama, na sua cozinha, garantindo assim que conseguem fazer a sua emancipação. Mas permita-me, além de fazer esta saudação a estes 100 mil jovens, que lhe faça uma pergunta. Senhor Ministro, o que diria a estes jovens quando ouvem muitas vezes, nesta casa, partidos de esquerda, políticos de esquerda, dizer que esta medida, que repito, beneficiou 100 mil jovens para comprarem casas com um preço médio de 206 mil euros, é uma medida que apenas ajuda jovens milionários na compra de casas milionárias. E o que é que, no seu pensamento, se pode dizer a estes jovens quando ouvem estas declarações feitas pela esquerda portuguesa, provavelmente antecipando que se um dia, talvez longínquo, voltarem ao poder, acabam com esta medida e prejudicam as novas gerações que passaram a ter acesso à isenção de impostos e a uma garantia que substitui a entrada, garantindo assim, e termino, que não conseguem apenas comprar casa própria aqueles jovens que têm pais ricos. E, portanto, num marco importante, gostava de saber a sua opinião sobre este número e o que ele representa no acesso à habitação por parte dos jovens.
E terminou, Sr. Deputado. Muito obrigado. Para responder, o Sr. Ministro Miguel Pinto Luz.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, Sr. Deputado Gonçalo Lage. O Governo tem acompanhado de forma pormenorizada aquilo que tem sido o trabalho da Assembleia, nomeadamente do PST na reforma do TVDE, e estamos muito satisfeitos que esta reforma esteja a ser feita numa primeira instância com forte diálogo e, portanto, sabemos, porque temos contacto também com as diferentes associações, que esse contacto com as associações está a acontecer do lado da Assembleia da República e, portanto, uma reforma com esta magnitude deve ser uma reforma baseada em diálogo profundo e conhecer como é que o setor funciona. Depois, estamos absolutamente alinhados na visão reformista que a Assembleia e o PSD estão a colocar e a ambição nessa mudança. Referiu e bem, nós estamos muito alinhados em relação ao limite da tarifa dinâmica, em relação à publicidade, outras fontes de receita são fundamentais, em relação ao papel daquilo que são os operadores dentro do sistema, mais transparência é fundamental, tornar tudo mais claro. Portanto, dizer-lhe que o Governo acompanha, porque é uma iniciativa da Assembleia, ainda bem que a Assembleia também tem este tipo de iniciativas, mas daquilo que somos dados a conhecer, estamos profundamente alinhados e convictos que será uma boa reforma para o setor. Em relação à antecipação dos comboios, era fundamental. A pressão sobre a CP e sobre o material circulante da CP é grande. Tivemos um processo em tribunal, litigância longa, tivemos tempestades no sul de Espanha que também atrasaram os comboios da Stadler e, portanto, tem sido recorrente. Não se encontra outros comboios disponíveis em segunda mão e, portanto, a pressão é enorme e o Governo está cá para governar e para tomar decisões e, portanto, percebo os seus comentários, agradeço os seus comentários, mas o Governo simplesmente decidiu em prol da CP, mas mais do que a CP, dos utilizadores da CP, dos utentes da CP, dos passageiros, que precisam, quanto antes, mais comboios. E por isso gosto de sinalizar isso. Em relação ao Sr. Deputado Alexandre Poço, tomar devida nota das suas palavras, de facto os números são corretos, já atingimos os 100 mil, aliás já ultrapassámos os 100 mil jovens em termos de isenção de IMT de imposto de selo. No lado da garantia pública estamos acima dos 32 mil e, portanto, isso também é muito, muito interessante. Como disse Ivan, estamos na casa dos 200 mil de transação média. Isso leva-me à resposta que tenho para a Vossa Excelência. De facto, não são jovens milionários. Se quem pensava que os jovens milionários precisavam da isenção do IMT e de imposto de selo para comprar a casa, eu penso que estavam enganados. Eles já eram milionários à partida, portanto já não necessitariam desta benesse do Governo. A benesse do Governo, ou esta vontade do Governo de criar estes incentivos, é precisamente para uma classe média de jovens que não conseguia emancipar-se da casa dos pais e é bom de ver que 200 mil euros de transação média, não estamos a falar dos tais apartamentos de luxo, estamos a falar de apartamentos para a classe média precisamente e 100 mil jovens já é um número muito impactante em ano e meio e é muito, muito importante que se diga em alto e bom som. São jovens que possivelmente iriam para o estrangeiro, procuram outras oportunidades e hoje ficam cá. Muito obrigado, Sr. Deputado. Senhores Deputados.
Senhores Deputados, vamos passar ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Senhores Deputados, é o Sr. Deputado Frederico Francisco, que eu, tanto quanto percebi, tenho uma novidade para apresentar. O modelo, forma de intervenção.
Bom, Sr. Presidente, há uma parte que não é necessariamente novidade, que eu vou dividir o tempo com o Sr. Deputado David Amado, mas sim, trago alguns adereços e meios multimédia para apoiar a minha intervenção. Mas começo por agradecer ao Sr. Presidente.
Só um momento, Sr. Deputado, porque é uma inovação. Uhum. Que uma inovação não significa que não possa acontecer, mas eu não tenho conhecimento do vídeo em si. Uhum. Já tive uma situação dessas na legislatura anterior, nesta comissão, e na altura o vídeo não foi passado porque era um vídeo de proveniência desconhecida. Uhum. Não se conseguia verificar qual era a proveniência do vídeo. Um vídeo pirata, na verdade, não é o seu caso.
Sr. Presidente, neste caso, conforme já pode ver nos ecrãs, o vídeo é um excerto de declarações feitas pelo Sr. Ministro das Infraestruturas e Habitação na audição por ocasião do debate na especialidade do Orçamento de Estado no dia 31 de outubro de 2025, okay, que foi descarregado do site do Canal Parlamento.
Já percebi, Sr. Deputado. Sr. Deputado Alexandre Poço.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós não tínhamos conhecimento deste facto. O Grupo Parlamentar do PSD naturalmente não se opõe a que se possa inovar na forma de cada grupo parlamentar usar do seu tempo, mas eu gostava só de chamar a atenção do seguinte: a Assembleia da República não funciona no vazio jurídico e não existe cobertura nem no regimento, nem no regulamento da Comissão para que numa audição regimental se confronte o Ministro com vídeos de declarações anteriores suas. Uma coisa, e certo, e já aconteceu, e nós também já o fizemos até quando estávamos na oposição, é trazer transcrições de declarações e confrontar com declarações passadas. Agora, transformar esta audição parlamentar num registro cinematográfico, eu penso que abre aqui um grave precedente. Até porque, veja, com aquilo que existe hoje de recurso à inteligência artificial, claro, o grupo parlamentar do PSD pode, por exemplo, numa futura audição, trazer aqui vídeos de inteligência artificial em que o Sr. Presidente não consegue atestar a sua veracidade, nós batemos-nos aqui que eles são verídicos e podemos colocar aqui a audição numa nova situação, que é um precedente perigoso. Uma coisa é confrontar o Ministro com declarações suas passadas, outra coisa é com vídeo. Eu sou deputado aqui há 6 anos e não me recordo de numa audição regimental isto acontecer. Fosse de um partido da oposição, fosse de um partido de apoio à maioria, portanto, acho que estamos aqui a abrir um precedente bastante perigoso para o futuro.
Senhores deputados, eu como já tinha antevisto, eu já tinha previsto que isto ia suceder, portanto procurei informar-me. Como lhes disse, houve uma situação comigo, enquanto presidente da comissão, uma comissão anterior, mas era uma situação diferente, porque o vídeo era, eu disse um vídeo pirata, mas era um vídeo daqueles tirados sem as próprias pessoas terem percebido que estavam a ser filmados. Era uma coisa, para mim, muito fácil de decidir, em circunstância nenhuma. Não é o caso deste. Aquilo que eu me pude informar é que o regimento não tem nenhuma referência relativamente à passagem dos vídeos, portanto o regimento não nos ajuda quanto a esta situação. Há duas situações anteriores que foram verificadas na CPI do INEM e na CPI da TAP, em que foram passados vídeos. Não sei se são vídeos com declarações do membro do governo, para depois o confrontar, não sei de que tipo é que eram, não sei que vídeos é que são. Não é inédito os PowerPoints e as imagens, efetivamente.
O que fizeram?
Sr. Deputado, eu entendo. A minha opinião é que está a abrir um precedente. Se eu estou a entender que tipo de vídeo é, penso que sim.
Vocês fazem tudo.
Está a abrir um precedente para a Comissão que não sei se é de todo recomendável, francamente, em termos de utilização de instrumentos para o debate político. Está a perceber o que lhe estou a dizer, Sr. Deputado Frederico Francisco? Acho que está a abrir um precedente para reuniões futuras e ocasiões futuras, em termos de utilização de um instrumento para o debate político, é isso que o Sr. Deputado quer, que pode gerar situações muito complicadas, francamente. Portanto, eu preferia que não fosse utilizado o vídeo desta maneira, porque já percebi qual é o vídeo. Está a perceber, Sr. Deputado Frederico Francisco?
Senhor Presidente, eu entendo perfeitamente a sua preocupação. Mas se é meramente se o Sr. Presidente decidir que o vídeo não deve ser passado, não tem qualquer problema, eu farei a minha intervenção na mesma e o Sr. Presidente estabelecerá a regra que de hoje em diante nesta Comissão não se passam vídeos por sua decisão. Se é meramente uma questão da sua opinião em relação ao precedente que está a ser aberto, eu honestamente não me importo nada de abrir esse precedente, nem me importo nada que no futuro, por exemplo, o PSD me venha a confrontar com declarações minhas ou de outros governantes ou do que quer que seja. Lá está, o Sr. Presidente no início teve a preocupação de perguntar qual é que era a proveniência do vídeo. Eu consegui dizer-lhe com exatidão qual é que é a proveniência do vídeo, portanto, neste caso, estamos a falar de uma fonte que é perfeitamente verificável e perfeitamente fidedigna e que não oferece quaisquer dúvidas sobre haver a geração por inteligência artificial ou declarações adulteradas, etc. Portanto, é meramente uma questão de efeito teatral ou cénico, como também faz parte da política, mas é a mesma coisa. Se eu não passar o vídeo, eu vou simplesmente citar as declarações que passam no vídeo pela minha própria voz. O efeito é equivalente. Portanto, eu aguardo a sua decisão, Sr. Presidente, e aguardo que depois seja reposto o meu tempo, uma vez que o que estamos a fazer agora é uma discussão com a mesa. Obrigado.
Sim, a questão de tempo não se coloca, obviamente. Sr. Deputado Francisco Gomes, para ajudar à discussão, imagina. Sr. Deputado Jorge Galvães.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, isto não é uma sala de cinema e estarmos aqui com ações teatrais, julgo que não é esse tipo de ações que nos traz a chegar à verdade, a chegar às conclusões. E uma vez que existe uma citação do Sr. Ministro, o Chega não vê qualquer necessidade de estarmos a entrar por um caminho que realmente não beneficia, não traz nada de novo a esta Comissão. Muito obrigado.
Bom, Srs. Deputados, para nos ajudar, Sr. Deputado Filipe Francisco, não é uma questão da minha opinião. Ponho esse lado porque a minha opinião, no exercício da função que eu tenho aqui, não é tida nem achada, como é óbvio, não é? Mas tenho-a, como é, imagina. Para ajudar aqui à nossa questão, Srs. Deputados, interessa tomar uma decisão correta. E uma vez que existem objeções de duas bancadas, pelo menos, aquilo que eu posso acrescentar é que há uma deliberação da Conferência de Líderes sobre a utilização das telas de projeção na sala das sessões, portanto, no plenário, não nas comissões. E em que refere muito claramente no ponto 2, número 1, só podem ser projetadas imagens estáticas com caráter meramente informativo, designadamente gráficos, mapas, cópias de jornais, do Diário da Assembleia da República ou do Diário da República e outros documentos impressos. Portanto, nada de vídeos. E nesta medida, Sr. Deputado Frederico Francisco, eu ia colocar à consideração da Comissão, há objeções de dois grupos parlamentares e temos uma deliberação da Conferência de Líderes para o plenário que eu aplicarei também à Comissão, porque parece-me que sim, que faz sentido. Nesses termos, Sr. Deputado, eu pedia que já foi reposto o seu tempo, porque esta parte foi uma parte que não diz respeito à sua intervenção, e então, Sr. Deputado, se fizesse o favor, se tiver em condições de colocar as suas questões, sem vídeo. Obrigado, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu respeito, obviamente, a sua decisão. Pronto, e inicio a minha intervenção. Sendo assim, cumprimento o Sr. Presidente, cumprimento o Sr. Ministro, Srs. Secretários de Estado, e começo por dar os parabéns ao Sr. Ministro, porque hoje à tarde vai lançar o concurso para os comboios de linha de... Começo por dar os parabéns ao Sr. Ministro pelo lançamento hoje à tarde do concurso para os comboios de alta velocidade, apenas com quase um ano e meio de atraso, face à primeira data com que se comprometeu aqui nesta casa. Mas o ponto principal que eu gostava de abordar aqui e que tem a ver com o vídeo que eu queria mostrar, tem a ver com a discussão que tivemos aqui na altura do debate na especialidade do Orçamento de Estado para 2026. Na altura, nós já conhecíamos as contas da IP do primeiro semestre de 2025 e elas apontavam para uma redução do investimento na rede ferroviária face ao ano anterior. Na altura, eu perguntei ao Sr. Ministro se era antecipável que isso viesse a ser corrigido até ao final do ano e, na altura, o Sr. Ministro respondeu que não iria faltar um único cêntimo à IP, que tinha o maior orçamento de sempre. Eu disse-lhe em partes da bancada que a questão não era essa e, nessa altura, o Sr. Ministro irritou-se ou mostrou alguma irritação e disse que no nosso tempo, disse algo, e cito, no vosso tempo era o deixar andar, agora as coisas estão a ser postas na ordem. O senhor deputado tem que reconhecer que no vosso tempo não havia capacidade de discussão. Portanto, o vídeo que eu tinha a mostrar era o senhor ministro precisamente a fazer estas declarações. E eu gostava de lhe mostrar, de facto, o que é que significa o deixar andar do nosso tempo. Porque aquilo que... O Sr. Ministro, se calhar, estava-se a referir à situação com que nós começamos em 2015, em que o investimento estava quase no zero. E o que aconteceu é que nos 8 anos, e o PSD está sempre a falar dos 8 anos do Partido Socialista, nos 8 anos que o Partido Socialista governou, foi possível aumentar o nível de investimento na rede ferroviária em 15 vezes. Portanto, aumentou de 39,4 milhões de euros em 2016 para 624,7 milhões de euros em 2024. Um aumento de 15 vezes, o que significa, em média, que praticamente duplicou todos os anos. E, portanto, isto era o que acontecia no tempo do deixar andar e no tempo da falta de capacidade de execução. Mas, entretanto, chegou o Sr. Ministro Miguel Pinto Luz e as coisas começaram a ser postas na ordem. Chegou o Sr. Ministro Miguel Pinto Luz e as coisas começaram a ser postas na ordem. E qual é que é o resultado das coisas a começarem a ser postas na ordem? O resultado é este. É, pela primeira vez em 10 anos, temos uma quebra no nível de investimento na rede ferroviária. E uma quebra de 33%. Uma quebra de um terço. E agora repare, Sr. Ministro. Durante este período em que o nível de investimento estava a aumentar, as obras atrasaram. Nós todos conhecemos e sempre foi reconhecido que as obras de ferrovia atrasaram. O que significa que este nível de investimento, este crescimento devia ter sido ainda maior se as obras tivessem andado a horas. Agora o Sr. Ministro está sempre a dizer que as suas obras andam a horas e o que nós sabemos que não é verdade. Temos o Casa Branca Beja que ainda não foi lançado, temos a quadruplicação da linha de cintura que ainda não se sabe como anda, as obras da linha de Cascais continuam a avançar a um ritmo demasiado lento. E, portanto, o Sr. Ministro, quando chegou e começou a pôr as coisas na ordem, o Sr. Ministro herdou um plano de investimento que é 5 vezes mais ambicioso do que o Ferrovia 2020. Portanto, como é que a pergunta que eu lhe deixo é, em primeiro lugar, se tem alguma explicação para esta redução? Em segundo lugar, quando é que espera voltar aos níveis de investimento do tempo do deixa-andar e do tempo da falta de capacidade de execução do Partido Socialista? E como é que espera executar um plano de investimentos que é 5 vezes maior do que era o Ferrovia 2020 com esta redução do nível de investimento? Muito obrigado, Sr. Ministro.
Já terminou, Sr. Deputado. Ainda tem tempo. Ai, para responder. Ok. Sr. Ministro, é o Sr. Secretário de Estado Hugo Espírito Santo que vai responder. Faz favor, Sr. Secretário de Estado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Deputado Frederico Francisco. De facto, o ano passado houve uma redução do nível de investimento da ferrovia. Isso é óbvio, não é? É óbvio por várias razões. Uma delas tem a ver com a transição do Ferrovia 2020 para o Ferrovia 2030. É estranho estarmos a 2025 a fazer o Ferrovia 2020. De facto, é manifestamente estranho, mas é a situação que nós herdámos de Vossas Excelências, estarem em 2025 a fazer aquilo que era de 2020. Mas, de facto, baixou. Acho que há dois pontos que têm de ver. Primeiro é o orçamento deste ano que vai ser executado, vai ser de facto o orçamento recorde e está a ser executado neste momento, o orçamento recorde da IP do ponto de vista de ferrovia.
O plano de atividade e orçamento. Muito obrigado.
Sr. Deputado Filipe Francisco, Partido Socialista, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu de facto, sobre esta questão, há aqui dois equívocos fundamentais e era para isso que eu, naquela audição do Orçamento do Estado, estava a tentar chamar a atenção para o Sr. Ministro. O facto de eu ter um orçamento muito grande não significa que ele seja executado. A execução do orçamento não depende só do número que lá está inscrito. A verdade é que o ano de 2024, que tem a maior execução de sempre, tinha um orçamento mais baixo do que o ano anterior. Eu não tenho isso aqui no gráfico, mas se forem verificar os números, vão verificar que isso é verdade. A execução depende de autorizações do governo, depende de pressão sobre as equipas, depende de muita coisa. Depende da própria estrutura da IP, depende de pressão da tutela sobre a IP, depende de passos que têm que ser dados pelo governo, depende da articulação com o Ministério das Finanças, depende de muita coisa. E depois, o Sr. Secretário de Estado tem razão, que há uma grande fatia do investimento que agora é feito em modelo de parceria público ou privada, que é aquilo que corresponde à alta velocidade. Mas dos 10 mil milhões de investimento em ferrovia que estão no PNIV 2030, se nós retirarmos a parte que corresponde à alta velocidade, aquilo que sobra de investimento na rede convencional, ainda assim é mais de duas vezes superior ao Ferrovia 2020. E, portanto, mesmo no investimento que só acaba à IP, era suposto que nesta altura a IP continuasse a crescer o seu nível de investimento. Caso contrário, aquilo que vai acontecer é inevitável e é aquilo que nós vamos assistir. Vão continuar a acumular atrasos. Muito obrigado, Sr. Presidente, e de seguida será o Sr. Deputado David.
Fechou, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sras. E Sr. Secretário de Estado. Quero colocar-lhe aqui uma questão relativamente à linha vermelha. No ano passado, a Sra. Secretária de Estado garantiu nesta casa que teria início em dezembro de 25 esta obra estruturante, quer para a Zona Ocidental de Lisboa, quer para o Conselho de Oeiras, no Distrito de Lisboa. Soubemos, quer por resposta à pergunta do Partido Socialista, quer pela comunicação social, que apenas no primeiro semestre de 26 estará disponível o financiamento para esta obra e que será consignada no primeiro semestre. Portanto, pergunto, Sr. Ministro, quando se efetiva o início da obra da linha vermelha? Como sabe também, a linha vermelha tem, e a expansão até Alcântara, tem a possibilidade de ligação para Oeiras através do Metrobus ou do Liós, em conjunto com a Câmara Municipal de Oeiras e de Lisboa. Pergunto-lhe, Sr. Ministro, como está essa situação, qual é que é o método de ligação a Oeiras e quando se prevê essa efetivação? Também existe a possibilidade de reativar a estação do Alvito e ligando a linha vermelha ao comboio da Fertagos que vem da Ponte. Como está e qual é a posição do Governo sobre esta questão? E termino com a questão do novo acesso à Ponte que estava previsto no projeto inicial. Em resposta ao Partido Socialista, o que o Sr. Ministro nos diz, em 29 de Abril, é que após a conclusão, o acesso à ponte em Alcântara manterá as três vias de cada lado que tem atualmente. Ó Sr. Ministro, eu mostro-lhe aqui, esta é uma fotografia que está na sede do metro. Pode ver claramente que são duas vias de acesso da estação de Alcântara, quer para a ponte, quer quem vem da ponte. Portanto, eu pergunto-lhe, Sr. Ministro, o que é que vai ser feito? Vai demolir do lado da Igreja de Alcântara para poder construir a terceira faixa ou vai demolir do outro lado para construir também a terceira faixa? E pergunto-lhe, como é que se faz em segurança a saída dos peões da estação de Alcântara, uma vez que tem uma via rápida ascendente e uma via rápida descendente da estação de metro? Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. É o Sr. Secretário de Estado, Hugo Espírito Santo. Faz favor, Sr. Secretário de Estado.
Muito obrigado, Sr. Deputado, Sr. Presidente, Sr. Deputado. Obviamente, o acesso à Ponte 25 de Abril a Alcântara não vai ser nesse local. Portanto, isso parece-me relativamente óbvio. Estaremos a trabalhar a IP e o Metro de Lisboa numa cooperação bastante frutífera, está a trabalhar no novo acesso da zona de Alcântara à Ponte 25 de Abril. Esse acesso vai passar a norte da Avenida de Ceuta e vai sair a meio, portanto vai haver uma nova rotunda. Portanto, eu confesso, até acho estranho que nos faça essa pergunta, porque eu acho que a resposta é relativamente clara. O Sr. Deputado Frederico Francisco, eu acho que só para fechar uma coisa, eu acho que obviamente nós sempre que vemos a IP a anunciar lucros, sabemos que a IP só anuncia lucros porque se atrasou a executar. E, portanto, eu sempre achei estranho quando isto era manifestado e anunciado, quer dizer, fazia-me alguma confusão e continua-me a fazer confusão. Eu volto a insistir, aquilo que é a capacidade de execução global da IP tem vindo a aumentar. E vai continuar a aumentar. Falou da ferrovia, mas não se esqueça que a IP não é só o gestor da ferrovia, também o gestor da rodovia. E, portanto, nesse ponto de vista, como pode imaginar, estamos a falar das mesmas equipas, estamos a falar da mesma direção de empreendimentos e há ali uma necessidade de trabalharmos em conjunto. Ele vai continuar a funcionar. Portanto, eu acho que neste aspecto, volto a frisar, estamos totalmente de acordo que é, queremos uma IP que faça mais, mais rápido e que faça a tempo. E acho que aí não temos nenhuma divergência, a única, e não queremos, e necessariamente não precisamos que ela tenha lucro, porque como sabemos isto só existe porque ela não executou tudo o que tinha para executar. Muito obrigado.
Senhora Secretária de Estado, Cristina Dias, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Bom dia, senhoras e senhores deputados. Relativamente à linha vermelha, como sabem, face aos atrasos, a verba destinada em PRR para a linha vermelha não pode ser realizada. Portanto, o que é que acontece agora? A equipe de missão do PRR, do Programa de Reestruturação e Resiliência, no dia 2 de fevereiro de 2026, informou, efetivamente, formalmente, a perda de PRR. O Metro de Lisboa, neste momento, encontra-se a aguardar a notificação formal, após o que teremos que fazer uma nova RCM, uma resolução de Conselho de Ministros, com as novas fontes de financiamento, que entretanto a empresa também está à procura no mercado, inclusivamente com fundos europeus e eventualmente outros que não este, porque perdeu, ou seja, chegada à notificação, tendo as fontes de financiamento encontradas, que no limite, como o Sr. Ministro sempre disse, não há nenhum investimento estrutural que fique por fazer, no limite será Orçamento de Estado, e portanto nós acreditamos que até ao final do primeiro semestre vamos ter as condições para que a consignação possa ser realizada. Muito obrigada.
Senhores deputados, vamos avançar então para o Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal, Sra. Deputada Angélica da Teresa. Seis minutos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Ministro, os Srs. Secretário de Estado e, naturalmente, os meus colegas. Sr. Ministro, em outubro do ano passado, o Sr. Ministro anunciou uma normalização nas filas de espera do aeroporto e assumiu o dano reputacional para Portugal, o que é um facto. Como gosta de falar num minuto, remete-lhe os minutos comunicados pela PSP neste passado domingo. 100 minutos em Faro, 110 minutos em Lisboa e 130 minutos no Porto. Antes deste mecanismo ser implementado, a Iniciativa Liberal perguntou ao Governo, na altura anterior a Ministra da Administração Interna, se estaríamos preparados para este novo mecanismo. A resposta foi positiva e afinal não estávamos. Fernando Negrão afirmou que este processo foi mal preparado. Ontem o Primeiro-Ministro admitiu suspender a recolha de dados biométricos. O Sr. Ministro disse exatamente o mesmo. O Ministro da Administração Interna já disse uma coisa diferente e até contrária. Portanto, se isto é assim, como é que vai ser no pico do verão? E aquilo que lhe pergunto, uma vez que publicamente disse que estava comprometido na normalização das filas dos aeroportos, é quando é que elas vão ser normalizadas no aeroporto de Lisboa? E quando é que vão ser normalizadas no aeroporto do Porto e quando é que vão ser normalizadas no aeroporto de Faro? Passando para a ferrovia. Bruxelas está a reforçar cada vez mais a interligação ferroviária europeia e agora até foi lançada uma campanha em que se mostra um bilhete entre Lisboa e Viena. A intenção de Bruxelas é que, em caso de perturbação, os passageiros passem a ter direito de assistência e toda a responsabilidade vai recair sobre a operadora que causou esses atrasos. E, portanto, nós por aqui temos um problema, até pela quantidade de supressão de comboios que temos tido, como pelo volume de atrasos, que é factual, tem aumentado. Porque a Europa, naturalmente, não vai querer saber de quem é a responsabilidade, se é da CP, se é da IP ou de qualquer outra entidade. A Comissão Europeia vai mais longe. Diz que o mercado ferroviário continua pouco transparente e dominado por grandes operadores nacionais que controlam muitas plataformas de venda de bilhetes e que quer, inclusive, é que esses bilhetes sejam vendidos com 5 meses de antecedência. Portanto, se de um lado temos a Europa a querer mais concorrência e mais transparência, a autoridade da concorrência vai no mesmo sentido. É-nos imposto que façamos o caminho que leva à promoção de novos concursos, que sejam abertos concursos públicos internacionais para a atribuição de novos contratos. Mas, por outro, temos um ministro que diz que quer a CP a ganhar um concurso internacional que ainda nem sequer foi lançado. O senhor ministro disse que quer uma CP mais forte e a ganhar. Portanto, o ministro que está a conduzir a privatização parcial da TAP para retirar, em parte, o Estado da aviação, quer manter o monopólio do Estado na ferrovia, que é uma completa esquizofrenia, e vamos ver se depois não vamos ter aqui a Bruxelas a puxar as orelhas a Portugal. Se estivéssemos num campeonato de futebol e um árbitro viesse dizer que queria que uma das equipas ganhasse, quando o campeonato nem tivesse começado, caiu ao Carmo e a Trindade. Na política está tudo bem, ninguém liga absolutamente nenhuma. Portanto, neste caminho que Portugal vai ter que fazer para tornar as medidas e os investimentos feitos na ferrovia concorrencialmente neutros, porque isto é uma obrigação, não é uma vontade, é uma obrigação. Aquilo que eu gostaria de perguntar ao Sr. Ministro é quanto das novas automotoras vão substituir unidades antigas, os fundos europeus que estavam inicialmente previstos e que tiveram que ser substituídos por dinheiro nacional, quantos milhões que vão ser aplicados nessas automotoras vão ser suportados pelo Estado e quantos milhões vão ser suportados pela CP? Muito obrigado.
Para responder então, Sr. Ministro, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Sra. Deputada Angélica de Teresa, muito obrigado pelas suas questões e deixe-me começar pelas filas de espera. Eu vou pegar em palavras do meu Secretário de Estado das Infraestruturas há uns meses atrás, dizendo que era um embaraço para o Estado. E eu devo reafirmar essas palavras. É um embaraço. No que diz respeito à situação, nós temos uma situação à escala europeia, é uma dimensão, e temos a situação nacional, de desinvestimento recorrente ao longo de décadas de sistemas de informação, de servidores, de todo esse hardware, e concomitantemente a entrada do Entry-Exit System colocou a tempestade perfeita em todo este sistema, e depois a falta de recursos humanos também, que foi pública e notória. O Governo está absolutamente comprometido com a solução. E sei bem das minhas afirmações no passado. O Governo estava convencido que seria no mês seguinte, estava convencido que seria dois meses depois. Não é. E não está a acontecer isso em nenhum país da Europa. O problema está generalizado na Europa. Em Portugal, talvez pior do que alguns países, há países onde a situação ainda é pior que a nossa. E, portanto, Sr. Deputado, o que eu lhe posso dizer é que o Governo, como um todo, e aqui não há ministros a passarem, a terem uma opinião, o Primeiro-Ministro a ter outra, não, não, todos, o Ministro da Administração Interna disse exatamente a mesma coisa. E portanto, não queremos comprometer a imagem de Portugal mais do que já foi comprometida, que já foi comprometida. Eu não vou pôr a minha cabeça debaixo da areia, claro que já foi comprometida, eu vejo aquilo que a Sra. Deputada tem visto, e portanto, e sei do prejuízo para a imagem nacional que está a acontecer em relação a este sistema. E, portanto, nós estamos comprometidos, acreditamos que nas próximas semanas, próximo mês, vamos conseguir mitigar a situação. Estamos a investir tudo o que podemos do lado do hardware, do lado dos recursos humanos, para colmatar esta situação. E, portanto, a única coisa que eu posso dizer, como já disse noutras situações, é dizer aos portugueses e àqueles que nos visitam, as desculpas formais em nome do Governo, temos que fazer de forma humilde. E, portanto, o sistema não funcionou, é um embaraço e nós estamos comprometidos, tanto eu, como o Ministro da Administração Interna, como os vários ministros envolvidos, estamos comprometidos a encontrar uma solução. Mais do que isso, não lhe posso dizer nesta altura. Em relação à ferrovia, ao Sr. Deputado, a questão de 2029, o final do contrato de serviço público da CP, que nós, como já é público e sabido, nós estamos a tentar a prorrogação desse contrato e já temos até o parecer favorável do IMT e, portanto, possivelmente vai ser prorrogado até 2034. Mas nessa data, seja 29 ou seja 34, temos que lançar o tal concurso. A senhora deputada compreenderia que eu, hoje titular desta pasta, amanhã posso não ser, mas hoje titular desta pasta, tenho uma empresa centenária como a ACP, com homens e mulheres talentosos, com conhecimento, uma empresa capaz, que eu não defendesse os interesses dessa empresa, dizendo que ela também vai a concurso, em liberdade, em concorrência. Claro que o tem que fazer. E tem que dizer que vai para ganhar, porque o Governo não pode dizer que a ACP vai lá para perder. Outra coisa é aquilo que a senhora deputada disse e bem. Nós temos que garantir que esse concurso é um verdadeiro concurso, em liberdade.
De que forma é que estes comboios que nós estamos a adquirir são postos ao serviço de todos os que concorrerem em igualdade de circunstâncias. Não, nós não podemos colocar a CP no concurso à frente de qualquer privado que queira vir. E como é que é feita essa discriminação? Tudo o que são comboios que estão a ser colocados ou vão ser colocados no concurso de serviço público, claro que esse vai ter que entrar num novo concurso em igualdade de circunstâncias. E devo-lhe dizer que o Governo não tem a solução. A solução pode passar por uma entidade que vai tutelar esses equipamentos, pode passar por garantir que a CP vai ceder esses equipamentos, porque de facto, como dizem bem, quem os pagou foi o Estado. E o Estado aí também é simultaneamente árbitro e acionista de uma das empresas que vai concorrer. Outra coisa é, por exemplo, os comboios de alta velocidade, que vamos lançar o concurso hoje à tarde. É a CP, com o endividamento da CP. É a CP, com a sua receita mercantil, com a sua capacidade de endividamento, vai comprar os comboios de alta velocidade, já que a alta velocidade não faz parte do serviço público e, portanto, é muito claro. Agora, vou reafirmar, nós queremos ganhar esse concurso. Nós acreditamos que a CP vai ganhar esse concurso. Será um concurso justo. Não vamos alterar regra, não vamos criar regras para facilitar a vida de ninguém. Mas eu estarei comprometido, eu e os meus secretários de Estado, nomeadamente o Sr. Secretário de Estado da Mobilidade, no sentido de ganharmos esse concurso. E penso que essa é a obrigação do Ministro das Infraestruturas deste Governo, como de qualquer Governo, sob pena de colocar em causa o futuro da CP. E não é isso que queremos.
Terminou, Sr. Ministro. Entretanto, Srs. Deputados, façam o favor de fazer chegar à mesa as inscrições para a segunda ronda. Quer continuar? Ainda tem tempo. Senhora Deputada Angelique da Teresa, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Então, das palavras do Sr. Ministro e daquilo que eu entendo, e não estou a falar da alta velocidade, só estou a falar das novas automotoras que foram compradas agora, daquilo que eu entendo é vão ser todas compradas e todas exportadas pelo Estado português, portanto a CP não vai fazer nenhum investimento. Isto foi aquilo que eu percebi das palavras do Sr. Ministro e, portanto, eu gostaria que me confirmasse esta informação. Não estou a falar da alta velocidade, a minha pergunta não foi sobre a alta velocidade, até porque a pergunta que eu lhe ia fazer a seguir é em que ano é que a CP vai ter os investimentos que fez e que fez ao longo do tempo amortizados. Porque só com esses investimentos amortizados, como sabe, é que poderá ser lançado o concurso público internacional. Indo para outra matéria, ainda dentro da ferrovia, o passe ferroviário, o Sr. Ministro também esclareceu a iniciativa liberal e disse que o Governo estava a trabalhar para tornar esta medida concorrencialmente neutra e, portanto, aquilo que eu lhe queria perguntar é onde é que os deputados desta Casa podem aceder ao mapa com o custo real de cada trajeto, incluído no passe ferroviário verde, porque este é o primeiro passo para trabalhar nesta neutralidade concorrencial que Vossa Excelência mencionou. Não podia também deixar de falar da habitação, que é uma das maiores emergências nacionais. A plataforma eletrónica dos procedimentos urbanísticos, que é essencial para acelerar os licenciamentos, deveria ser de utilização obrigatória para os municípios a partir de 5 de janeiro de 2026. A data foi dada pelo Governo, não é dada por mim. Na última regimental, disse que em breve haveria novidades e, portanto, gostaria de saber quando é que vamos ter essas novidades, porque, como se sabe, a demora nos licenciamentos são o verdadeiro cancro do aumento do preço das casas. E aqui todos os minutos contam e desde a data que já foi anunciada, nós fizemos aqui as contas e já passaram mais de 194 mil minutos desde o anúncio. E, portanto, Senhor Ministro, perguntava-lhe quando é que nós vamos ter esta plataforma tão essencial para agilizar os licenciamentos. Muito obrigado.
Para responder então, Sr. Ministro, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. e Srs. Deputados. Em relação às duas primeiras perguntas, eu já lhe respondi. Sr. Deputado, às vezes não quero ouvir as minhas respostas. Eu acabei de dizer, a CP, os únicos comboios que paga é os de alta velocidade, como é lógico, com endividamento próprio. Estava na resposta, que é depois fazer para o vídeo. Pronto, tudo bem. E também lhe respondi à segunda. Sr. Deputado, eu disse-lhe que tivemos o parecer da IMT para a prorrogação do contrato. E, portanto, e só há prorrogação de contrato precisamente pelas razões que a Sra. Deputada aduziu, que é a amortização. E, portanto, esse é o argumento para nós podermos prolongar até 2034. Essa é a razão, portanto é muito claro. Eu não sei se tenho tempo, mas passava à Sra. Secretária de Estado da Mobilidade.
Faz favor, Sr. Secretário de Estado.
Relativamente ao passo ferroviário verde e à questão da concorrência, esta questão surgiu porque a Comissão Europeia colocou a Portugal uma dúvida relativamente a isso. E a dúvida da Comissão Europeia vinha com base em dois exemplos que nada têm a ver com o passo ferroviário verde. Por um lado, os navios de recreio e, por outro, a isenção em Itália de se pagar entradas em museus. Portanto, os residentes não pagariam, quem era turista teria que pagar. E, portanto, a questão trazida para o passo ferroviário verde, como depreendem, nada tem que ver com estas duas posições, e disso Portugal deu nota via o Ministério dos Negócios Estrangeiros para esclarecer. E isto porquê? Quando estamos a falar do passo ferroviário verde, estamos a falar de uma política tarifária para levar aquilo que é a política maior na Comissão Europeia neste momento, a descarbonização e o alcance das metas do Pacto Ecológico Europeu. O passo ferroviário verde é claramente uma transformação na mobilidade e viu-se isso pelo número de passageiros aderentes, já temos mais de 1 milhão, é disso que estamos a falar. Por outra via, o passo ferroviário verde faz parte do contrato de serviço público da CP, ou seja, todos os operadores ferroviários que operem em mercado idêntico têm exatamente a mesma possibilidade de praticar o mesmo título de transporte.
Okay, obrigado,
daí que não é anticoncorrencial e isso foi demonstrado à Comissão Europeia.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Vamos ouvir o Sr. Deputado Jorge Pinto, do LIVRE. Faz-se, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e senhores deputados, Sr. Ministro, senhores secretários de Estado, Sr. Secretário de Estado. Sr. Ministro, eu vou começar pelas políticas de habitação, porque parece-me que não só das pastas que estão sob a sua responsabilidade, mas provavelmente todas as pastas de que o Governo tem de tratar, a habitação é aquela onde uma visão mais de bolha, uma visão mais elitista daquilo que é a realidade dos portugueses é denunciada. Eu sei bem que o grande foco do seu Ministério, do Sr. Ministro, tem sido, como aqui tem sido reiteradamente discutido, as políticas fiscais, um choque fiscal para a habitação. Ainda hoje o decreto de lei apresentado avança nesse sentido. Dir-me-á, ainda não houve tempo para avaliar do sucesso destas políticas, mas já houve tempo para uma coisa, para perceber que desde que elas foram anunciadas, desde que o Construir Portugal foi anunciado, o preço das casas aumentou em Portugal 27%. Repito, o preço aumentou 27%. A realidade mostra então que estamos muito longe de ter qualquer tipo de sucesso, que estamos muito longe de garantir sequer taxas de esforço que as famílias possam pagar que sejam comportáveis com os seus salários. Nós temos hoje em dia muitas famílias da classe média a pagar, se calhar, com taxas de esforço acima de 50% para pagar os seus empréstimos. Isto evidentemente não é sustentável e tão assim é verdade que o Banco de Portugal já anunciou que vai reduzir o máximo aceitável de taxas de esforço e tem deixado vários alertas ao Governo e certamente ao Sr. Ministro. Banco de Portugal, que com a nova liderança, digamos assim, está certamente isento de ser acusado, como foi no passado também aqui nesta Câmara, de uma visão política ou partidária em relação à sua ação. Portanto, a minha primeira pergunta é como é que o Sr. Ministro analisa e avalia estes alertas e estes sinais que o Banco de Portugal tem dado relativamente às políticas fiscais para a habitação? E a segunda é, evidentemente, como é que nós então podemos estar confortáveis com, depois do anúncio das medidas, depois da aposta quase exclusiva em políticas fiscais, repito, completamente desfasadas daquilo que é a realidade da maioria dos portugueses, e até depois de avisos de entidades tão insuspeitas como o FMI, estamos confortáveis em continuar a avançar contra a parede? Portanto, a minha pergunta é: em que momento é que o Governo se vai convencer de que estas políticas fiscais por si só não vão responder aos problemas de habitação no nosso país? E também, quando é que vai perceber que estas políticas fiscais direcionadas para, sim, uma pequena elite do país, não vão responder à grande maioria dos portugueses e aos seus problemas concretos? E ainda sobre habitação, antes de passar para os próximos blocos, perguntar sobre o PRR e a habitação. O Sr. Ministro já aqui deu números, mas nós estamos a 3 meses no final do prazo e 3 meses onde a execução completa daquilo que estava previsto até para a construção de habitação a preço acessível provavelmente não será conseguida. Portanto, a minha pergunta é, agora no final de maio, a 20 de maio e tão perto do prazo, quais são os principais projetos de habitação, mas não só, no domínio das infraestruturas, que o Sr. Ministro acha que possivelmente, ou se calhar até provavelmente, não iremos conseguir cumprir dentro dos prazos e os problemas que isso trará também para o país, e pelo contrário, que garantias então é que pode dar de que estes projetos serão executados dentro do prazo, desde logo aqueles que dizem respeito às quase 30 mil casas de habitação a preço acessível que estavam previstas no PRR.
Para responder então, Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados. Sr. Deputado Jorge Pinto, eu começo pelo fim. 30 mil casas a preço acessível não existe. O PRR tem um primeiro direito, I01 e I09. Depois tem arrendamento acessível, que é o PAA, e portanto tem, tinha 12 mil e, portanto, habitações, e nós financiámos-las, ainda hoje concluímos esse processo. E, portanto, deixar-lhe dizer-lhe, eu disse na minha intervenção inicial, já estão entregues cerca de 20 mil, um pouco mais. Nós continuamos a acreditar que vamos cumprir e continuo a afirmar aquilo que o meu colega da Coesão diz, e eu reafirmo na área da habitação. Nós não vamos perder um único euro do lado da subvenção, um único euro. E, portanto, os empréstimos é outra coisa. Do lado da subvenção não vamos perder um único euro. Essa é a nossa convicção e continuamos a dizê-lo. Senhor Deputado, bem, inauguramos uma nova realidade, que é anúncios têm impacto no mercado. Eu, se tiver impacto no mercado, ou seja, todos os nossos anúncios nos últimos anos têm impacto no mercado, têm resultados. E o Sr. Deputado, eu continuo-lhe a dizer que nos dois últimos anos, basicamente, é o Mais Habitação que tem estado em vigor. Nós fizemos o Construir Portugal, ao Sr. Deputado, e de uma forma muito transparente colocámos calendários. Sabe qual era o calendário da reforma fiscal e do IVA a 6% que eu coloquei há dois anos atrás? Era ao final, deixe-me só concluir, era ao final da legislatura. E, portanto, agora vir dizer que os anúncios fizeram crescer o preço da habitação é surreal, mas eu vou-lhe dizer. E depois dizer outra coisa, dizer que toda a nossa política de habitação se alicerça no pacote fiscal. Oh, Sr. Deputado, então vamos começar. Vamos lá ver. Rejoé, simplificação urbanística feita com todo o setor, ordem dos advogados, ordem dos arquitetos, ordem dos engenheiros, ordem dos notários, câmaras municipais, bancos, fundos, associações de senhorios de inquilinos, tudo. Rejoé. Nerrau, a reforma do novo regime de arrendamento urbano, que é outra dimensão. Heranças indivisas. Habitação pública, 10 mil milhões de euros de total de financiamento para a habitação pública. O nosso objetivo de passar dos 2% para 5, 6, 7, 8% de estoque de habitação pública. Sabe disso? Essas foram as primeiras medidas a entrar em vigor. Nós herdámos um PRR subfinanciado, o Sr. Deputado sabe disso. Tivemos que ir buscar o Orçamento de Estado. Então está a dizer que as nossas políticas se baseiam só na pacote fiscal. Então nós, a nosso primeiro alicerce, aquele primeiro que fizemos, foi habitação pública e é nesse que estamos a apostar de sobremaneira. Depois o IMT e imposto de selo, esse sim, uma medida em que nós tomámos a decisão e já está em vigor. 100 mil jovens compraram casa. Olha o azar do Estavra, já viu? Medidas nossas em vigor com resultados, resultados que o Sr. Deputado não estava à espera. Mais, AEL, alojamento local, medidas colocadas por nós e já estão em vigor. Sabe o que é que reduziu o registro de alojamento local em Lisboa? 40% em Lisboa com o nosso regime. Mais uma medida que o Sr. Deputado não estaria à espera. E, portanto, longe de nós colocarmos todas as fichas numa única bala de prata que se trata do pacote fiscal. O pacote fiscal é essencial. Mas, como se sabe, Vossa Excelência, bem, teve que vir a este Parlamento, teve que ser debatido neste Parlamento e, portanto, temos que cumprir as regras. Mas nós tínhamos calendários. Este pacote fiscal era até ao final da legislatura. Nós praticamente concluímos o Construir Portugal todo. E já agora, já que tenho ainda 2 minutos e 50, vou, se me derem 2 segundos... Mas é importante eu sinalizar isto, que é, vamos a isto, disponibilização de imóveis públicos para habitação, build to rent, 100% executado, regime legal de semi-automático de imóveis públicos, 100% executado, linhas de crédito para promoção de build to rent, 100% executado, criação de contrato de investimento, 100% executado, está hoje publicado em Diário da República, criar um regulamento para transição de rendas apoiadas para renda acessível, 100% executado, alteração de regulamentação da lei dos solos, 100% executado, criação de bónus construtivos, 100% executado, novas centralidades urbanas, 100% executado, desbloqueio de candidaturas do IRU de 26 mil casas de PRR, 100% executado, reforço de financiamento para viabilizar o desenvolvimento de milhares de outros focos candidatos que não financiados pelo PRR, todos aqueles que estão no PRR, financiamos todos. Fundo de Emergência Habitação, o vosso, eu diria aqui 75%, porque já está aprovado e estamos no processo legislativo aqui nesta casa. Continuemos. Garantia de Estado para crédito à construção de cooperativas e entrega de terreno público está neste momento no processo legislativo. E, portanto, as cooperativas essenciais, eu já tinha dito aqui, novas bases de vida, aquilo que nós falámos para a indústria da construção, do turismo, da agricultura, 100% executado. Redução do IVA para a taxa mínima de 6%, 100% executado. Reforçar a capacidade de promoção do Iru via construção pública. EPE, a construção pública hoje é um promotor 100% executado. Revogação do arrendamento forçado, fizemos-lo há 2 anos atrás, 100% executado. Revogação da medida mais habitação, garantia de substituição do Estado como arrendatário, 100% executado. Correção das restrições introduzidas no regime de arrendamento urbano, está neste momento em processo legislativo, já que é o NERAU, como lhe disse. Portanto, aqui eu diria 50% ou 75%, se quiser, porque o NERAU já está aprovado em Conselho de Ministros e virá à Assembleia da República. Portanto, isto é o Construir Portugal. E, portanto, o problema é que nós estamos a executar e estamos agora a vir à Assembleia, porque é assim, a democracia é saudável. O LIVRE, naturalmente, estará contra muitas das medidas que trazemos aqui, mas depois do Sr. Presidente da Assembleia as aprovar ou a autorizar o Governo a legislar e depois o Sr. Presidente da República promulgar, só no final desse processo é que nós podemos publicar e entrar em ação. E, portanto, nessa altura teremos resultados. E não são resultados, o pacote fiscal não foi hoje publicado e o Sr. Deputado convirá com toda a propriedade que nós não vamos ter resultados amanhã do pacote fiscal que estamos agora a implementar. Muito obrigado, Sr. Deputado.
Sr. Deputado Jorge Pinto, para continuar então as perguntas.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, eu não disse que o anúncio foi responsável pelo aumento dos preços. Disse uma coisa que é ligeiramente diferente. Disse que o anúncio, e sim, há anúncios que têm impactos imediatos, como é evidente, não contribuiu em rigorosamente nada para parar um aumento de preços que já vinha atrás. E isto parece-me ser claro, porque, repito, estamos a falar de quase um terço de aumento desde que ele foi anunciado. E disse, e repito, e a intervenção do Sr. Ministro assim o prova, que há um desfasamento gigantesco entre a vontade de mostrar sucesso nas políticas de habitação e aquela que é a realidade efetiva das pessoas, que, repito, identificada até pelo Banco de Portugal e por instituições tão isentas ou certamente não politizadas do meu quadrante político como o FMI. Isto parece-me claro. E depois o Sr. Ministro diz, o número vai aumentando, é normal, mas a última vez que aqui tínhamos falado da parte do grupo parlamentar do PSD foi-nos dito 77 mil jovens. O Sr. Ministro fala agora de 100 mil jovens, um aumento substancial. Acredito-me seja real. A minha pergunta é, tal como eu fiz na altura ao grupo parlamentar do PSD, por causa deste tipo de políticas, quantos outros centenas de milhares de jovens ou de pessoas não tão jovens estão a ficar sem a capacidade de pagar uma renda ou de pagar o seu empréstimo? Isto é que me parece também importante. Eu tenho pouco tempo, vou passar para as questões da ferrovia, nomeadamente para a questão das subconcessões de linhas atualmente a cargo da CP. Nós, quando estivemos aqui juntos da última vez, havia aquela dúvida sobre o estudo já ter chegado ou não ao Ministério. Entretanto, terá chegado, o Sr. Ministro terá comentários. Portanto, a minha pergunta é quando é que haverá a entrega final deste relatório da CP aos grupos parlamentares para que possamos trabalhar nele. E, no fundo, insisto, se o Sr. Ministro, tendo já conhecimento, coisa que não tinha na última vez que aqui esteve, da versão, pelo menos preliminar, do relatório, se nos pode dar, então, alguma notícia quanto ao seu conteúdo e quanto àquilo que é, para nós, o grande medo, que se passa por uma privatização das linhas que são mais rentáveis à CP e, sobretudo, que garantia é que nos dá de que não vai ficar o lucro, a carne, com os privados e o prejuízo, o osso, com o Estado. Portanto, não sei até que ponto pode partilhar estes detalhes do relatório, que ainda não é do nosso conhecimento, espero que seja em breve, mas acho que era interessante nós também percebermos isso.
Sr. Ministro, para responder.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados. Sr. Deputado Jorge Pinto, dizer-lhe o seguinte. Percebo das suas palavras que preferia um governo que tomasse decisões em silêncio absoluto à socapa, nas reuniões do Conselho de Ministros, não as anunciasse e depois processo legislativo todo, Assembleia da República, e no final é que anunciava. Ó Sr. Deputado, não é assim, a política não é assim, e não estamos a falar de proclamações, estamos a falar de decisões, e o Governo tem que sinalizar publicamente, até de uma forma transparente, aquilo que tomou a decisão. E, portanto, não é proclamar, é tomar a decisão e depois a seguir ir para a Assembleia da República, depois a seguir a Assembleia da República tomará as suas decisões. Ou o Sr. Deputado advoga que daqui para a frente vamos fazer tudo isto à porta fechada. A Assembleia da República e o Governo tomam decisões à porta fechada e só anunciam no final. Não é possível. O relatório sobre o Estado de Estado da Mobilidade já o tem, eu ainda não tive acesso aos resultados finais, estamos a analisar no tempo certo, não se queiram substituir também nessa dimensão, o Governo vai analisar, vai tomar uma decisão e depois tornará tudo completamente público e transparente. Muito obrigado, Sr. Deputado.
Sr. Deputado Fabiano Figueiredo, Bloco de Esquerda, ainda vai aproveitar o tempo? Sim, sim, faz favor, tem tempo disponível, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só para ser claro, Sr. Ministro, o que eu queria, eu quero que a política seja feita de portas abertas e que esses anúncios sejam feitos. O que eu queria é que eles resultassem imediatamente em melhorias para os portugueses. Mas deixo aqui um desafio. Hoje é dia 20 de maio de 2026. Veremos então no final da legislatura, daqui a 3 anos, que resultados é que este pacote tem ou não tem na vida dos portugueses. Fica o desafio lançado.
Normalmente é assim, Sr. Deputado, não é? Agora sim, Sr. Deputado Fabiano Figueiredo, dispõe de 2 minutos, Bloco de Esquerda.
Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro Miguel Pinto Luz, restante Secretário de Estado, cumprimentos. Há uma coisa que eu tenho que reconhecer ao Sr. Ministro, é que ninguém faz subir o preço das casas como o Sr. Ministro. É tão fiável que o Sr. Ministro devia-se lhe fazer justiça e merecia um indicador económico o seu nome. Os analistas dispensavam bem o Eurostat, bastava-lhe esperar pela sua própria medida ou pelo seu próximo anúncio para a habitação e aí teríamos o resultado. Em 2025, o preço das casas subiu 17,6%, o maior aumento desde que há registros. Em abril, mais 10,8%. Como o Sr. Ministro Olé, em Portugal é, ano após ano, campeão da zona euro no aumento dos preços. Qual é a resposta do Sr. Ministro? Um pacote fiscal da habitação que agora está promulgado e cujos resultados vamos analisar audição após audição e chegar à conclusão o que é que ele provocou até o final da legislatura. Renda moderada até 2.300 euros por mês num país onde o salário mínimo é de 920 euros. Para pagar essa renda moderada, seria preciso ganhar 2,5 vezes o salário mínimo. Uma renda de 2.300 euros é moderada para quem, Sr. Ministro? Tenho que insistir nesta pergunta. O Governo não baixa a renda de ninguém, mas baixou o imposto de quem a cobra. O IRS sobre as rendas cai de 25% para 10% em todos os contratos, sem uma única obrigação de manter o contrato, manter a renda ou baixar a renda. Na prática, um senhorio que receba 1.500 euros mensais, quase 1.000 euros menos do que a sua renda moderada, deixa de pagar 4.500 euros de imposto por ano e passa a pagar apenas 1.800. Quase 3.000 euros de presente e nem um cêntimo a menos para o inquilino. É isto que o seu pacote fiscal provoca. A DECO já o avisou, fixar o benefício fiscal para quem cobra rendas até 2.300 euros não puxa as rendas para baixo, puxa-as para cima, ou seja, Sr. Ministro, o teto vira piso. Pergunto-lhe por isso, quantos portugueses ganham o suficiente para pagar as suas rendas moderadas de 2.300 euros e não reconhece que esta medida se vai transformar na prática num subsídio ao aumento das rendas?
Está colocada a questão, se para responder ao Sr. Ministro. Faz favor, Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, Sr. Deputado Fabiano Figueiredo. Bem, folgo em saber que me quer atribuir o nome a alguma das políticas, à semelhança de que a sua antiga colega Mariana Mortágua ficou para a história, como o imposto de Mortágua, aliás, um imposto absolutamente anacrónico, absolutamente antissistema, e é um imposto que esse sim, tem resultados muito claros, e portanto esses já são claros, quando foi, é muito claro aquilo que acontece. Oh, Sr. Deputado, não insista na questão dos 2.300 euros, Sr. Deputado. Primeiro é até 2.300 euros, depois esqueceu-se de referir que se as rendas forem até 1.600, que é o arrendamento acessível, aprovado pela sua geringonça, e nós mantivemos, é zero, IRS zero. E portanto, mas porquê que não utiliza esse número também? Até 2.300 tem 10%, até 1.600 tem zero, Sr. Deputado, mas porquê que insistem? Não é sério, vai-me perdoar, mas não é sério. E portanto, e por essa ordem de grandeza, o que nós teríamos é que, por exemplo, a isenção do IMT, do Imposto de Selo, que como sabe tem um teto, só até esse teto é que damos a isenção, e são mais de 300 mil euros, o que é que faria? Que as casas escolassem todos a esse valor. Não é verdade, Sr. Deputado. Já lhe disse, são 100 mil jovens que compraram casa a preço médio de 200 mil euros, Sr. Deputado. Pasmem, senhoras e senhores deputados, as casas isentas de IMT, de imposto de selo, são casas vendidas até 200 mil euros. Não colou nada, o mercado não funciona assim. Só em economias dirigidas é que o mercado funciona como Vossa Excelência acredita. Nós acreditamos que mais oferta, seja ela pública, seja ela privada, é que resolve o problema. O resto não é solução. O resto é o contrário, é continuarmos a ter preços a subirem, rendas a subirem, e nós não podemos continuar a pactuar com isso. Por isso é que temos que tornar licenciamento mais simplificado, construir construção mais simplificada, fiscalidade mais baixa, para induzir mais oferta no mercado.
Senhores deputados, vamos ouvir agora o deputado Filipe Sousa.
Senhor Presidente.
Do JPP.
Senhor Presidente, interpelação.
Um momento, Sr. Deputado, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Não, Sr. Deputado Filipe Sousa. Temos uma interpelação aqui
muito
do Bloco
rápida, só para solicitar a distribuição de dois documentos. Primeira notícia do Público, que dá nota de que a isenção de IMT, que vai até aos 300 mil euros e não até aos 200 mil, como o Sr. Ministro acabou de dizer, que provocou o aumento do preço
não,
das casas.
Não, é só nomear
e a segunda,
as notícias.
Ministro, desculpe lá, Sr. Presidente, é solicitar a distribuição da lei que o Sr. Ministro acabou de referir, porque esqueceu-se de dizer
não,
que essa
é só
isenção
para nomear a notícia,
pressupunha
a
estabilidade contratual.
Não é
que
para
isenção,
explicar, nem é para continuar
obrigado,
a interpretar as notícias. Sr. Deputado, com as interpelações, nomeia o documento e convém que entregue o documento, que ainda na última reunião houve um grupo parlamentar que nomeou um documento que nunca mais chegou. Era o tarifário da TAP, não chegou esse documento. Portanto, é só nomear. Não, é só nomear o documento, mais nada. O senhor Ministro também vai interpelar a mesa?
Sr. Presidente, é só para dizer que vamos entregar o documento legal, não é o Jornal Público, que diz claramente 530,539 euros.
Ok. Sim, senhor, senhor Ministro. Vamos então receber o documento legal e as notícias. Mas antes dos documentos, eu vejo logo aqui no telemóvel, estou sempre atualizado. Vamos passar, agora sim, Sr. Deputado Filipe Sousa, JPP, 2 minutos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhores e senhores deputados, Sr. Ministro, senhoras e senhores secretários de Estado. Sabendo que o Sr. Ministro tem a tutela setorial da nave e como sabe, o ano passado, em maio, foram instalados radares no Aeroporto Internacional da Madeira, portanto está a fazer precisamente um ano. Um investimento da nave avaliado em cerca de 3,5 milhões de euros. No entanto, existem algumas preocupações sérias, acima de tudo levantadas por profissionais do setor, quanto à capacidade desses equipamentos fornecerem informação concreta, fiável e operacional útil sobre aquilo que era suposto monitorizarem. A pergunta simples que eu deixo, Sr. Ministro, não sei se poderá responder, é se o seu Ministério tem conhecimento de eventuais falhas técnicas ou limitações operacionais relativamente à informação prestada por esses equipamentos, que foi um LIDAR e um radar X, e se considera o Governo que os atuais sistemas instalados e já com um ano de funcionamento garantem plenitude de segurança operacional e confiança necessária às companhias aéreas, aos passageiros e também aos pilotos. Uma última questão que já foi abordada aqui também tem a ver com a eventual suspensão do programa Estudante Insular e dizer que é uma preocupação enorme que deixa em suspenso perto de 15 mil famílias. Saber se o Ministro se confirma que o Governo ou não, que a suspensão do programa Estudante está pendente da falta de regulamentação e se sim, para quando a nova portaria que vai prorrogar o prazo estabelecido na portaria anterior. Muito obrigado.
Sr. Ministro, para responder, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhores e senhores deputados. Sr. Deputado, o radar LIDAR foi instalado no final de 2025, para ser mais preciso, no dia 10 de 11 de 2025, e, portanto, manifestamente ainda não temos os dados relevantes, porque estamos a falar de um ano de dados que nós necessitamos, e depois de ter os dados, vai ser tomada a decisão final do lado da nave e do lado da ANAC. E, portanto, é isso que estamos a trabalhar. O que fizemos foi acelerar a instalação, e foi este Governo que o fez, como sabe, para permitir àquele aeroporto ser, aquela infraestrutura, ser muito mais eficaz do ponto de vista do serviço, nomeadamente ao turismo, que tanto a região autónoma precisa. Do lado do Estudante Insular, já há pouco respondi, portanto, estamos a trabalhar, continuamos abertos. Trata-se de um programa da região autónoma, mas que nós estamos a trabalhar, nós, por muitas divergências que tenhamos, nós continuamos a trabalhar com as regiões autónomas, claro que sim, e portanto nem sempre temos estado de acordo, e aqui também temos estado em contacto com o seu Secretário de Estado das Infraestruturas, com o seu Secretário Regional, e estamos a tentar que haja a prorrogação do lado do CTT para poder provir este programa. E portanto é isto que lhe posso dizer nesta altura. Muito obrigado.
Muito bem, senhores deputados, senhor ministro, vamos fazer então uma pausa de 5 minutos para restabelecer energias e continuaremos logo de seguida.